Ainda não é Natal, minha gente, mas é quase. E o nosso presente antecipado de Natal, minha gente, é ele, o ator genial, talentoso, gostoso, sexy, o Júlio Andrade. Eu tô falando que aqui é pra...
Eu que pedi pra ele, eu falei, puxa meu saco, porque
a parte do gato gostoso ele pediu pro Júlio.
Exato, é perto do Natal, sempre tem um presente, vai sobrar em casa, né?
Exatamente.
Quem mandou?
E se continua assim, pode até ser um peru. Deixa eu falar uma coisa, eu também tem meus bons velhinhos de guerra, Vlad, o mais velho, Conde, o mais novo, e Chico, o intermediário. Minha gente.
Eu acho que o Vlad é um mês mais velho que eu.
Mas é mais velho.
Continuemos assim.
O decano.
Mas o etarismo será praticado com ele.
Eu achei uma boa.
Minha gente, o Júlio dirigiu e protagonizou a série Betinho no Fio da Navalha, que estreou esse mês no Globoplay. O Betinho foi das figuras mais generosas e dedicadas às causas sociais do Brasil. Por isso a gente debate a nossa vocação para a generosidade. E também a culpa de não ser tão generoso quando a gente deveria. Como é que você dosa esse negócio entre cuidar de si e cuidar do outro? Cuida da gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Júlio, coisa mais linda do mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você declarou que você foi meio tomado por um espírito, pelos valores de Betinho durante as filmagens da série. Como é que foi isso?
Cara, eu acho que todos os trabalhos que eu faço, eu tenho uma imersão absoluta, assim, né? E o Betinho, quando eu comecei a pesquisar sobre a história do Betinho, eu quis levar para o set esse mesmo espírito, né? A começar pelas pessoas que eu convidei para fazer esse trabalho junto comigo. Eu queria que fossem pessoas que tivessem afim, né? Que entendessem a causa.
Uma boa coxia.
Exatamente. Então, assim, isso foi uma coisa que eu me preocupei desde o início, assim, e de ter esse ambiente colaborativo, né, coletivo dentro do set de filmagem era muito importante para mim. Então, era um ambiente com música, a gente... Era um ambiente leve, onde tinha liderança, mas era uma liderança silenciosa. O Felipe Binder fez lindamente isso, né, que foi outro diretor que dirigiu comigo. O Lipe é um parceiro, é um cara muito generoso, muito afetuoso. Então, foi um encontro bacana, assim, né? E eu acho que eu quis levar isso para dentro do set de filmagem e foi um golaço, assim, cara, porque a gente conseguiu viver esses momentos que o Betinho viveu, né? De uma maneira também que tinha uma coisa assim, porque quando você faz uma obra de ficção, né, baseada numa história real, você tem coisas que você inventa, né? Porque você não sabe tudo, né? Você conhece a história, o Betinho foi muito em cima de entrevistas, de pessoas que conheceram ele. A gente sabia da história, mas a gente não tem a imagem do que aconteceu. E quando você faz numa obra de ficção uma cinebiografia, você acaba fazendo aquilo virar uma cena real, né?
Total.
Aquilo vira real de alguma maneira. Então, foi muito emocionante, assim, e esse espírito estava o tempo todo, assim, presente.
E uma coisa física também, né? Porque você ficou muito mais magro, você fez uma careca, né?
Sim, sim, sim.
Então, aquilo...
É que eu vou muito fundo, assim, a Ellen fica meio puta comigo, porque ela fala, pô, precisa raspar a cabeça. Então, ela ficou 4 meses comigo ali, com um velhinho, pô, eu emagreci 7 quilos, então eu fiquei magrinho, carequinha, eu fiquei um senhor ali do lado dela durante esses 4 meses.
Falou, não foi isso que eu assinei.
Obrigado, meu amor, ela é impressionante, assim, porque ela segura uma onda, porque ela vai, a cada trabalho, vivendo com um personagem diferente, né? Ela já namorou
pressão,
Paulo Coelho, já namorou...
Na época de sua pressão, ele operou a clavícula dela. Ela acordou... Não,
eu lembro sobre pressão uma vez que meu filho cortou o queixo...
Ah, você foi?
E não, bicho.
Deixa comigo.
Ele botou um pano e eu falei, o pai vai ver. Tira o pano pra eu ver qual é a situação. Se precisar, eu levo você pronto-socorro. Quando ele tirou o pano, eu falei, vamos pro pronto-socorro. E aí a gente foi pro pronto-socorro. Tá vendo? Aí a gente chegou no pronto-socorro, entrei no consultório, chegou na hora de costurar, que, pô, eram 4 pontos. Ela falou, vou ter que costurar. Uhum. E eu... Fiquei em cima do menino assim, né? De frente pra ele, em cima dele, na maca, o pai tá com você.
Sofrendo mais que ele.
Mas eu tava ali. Pai tá com você, vamos nessa. Quando ela começou a costurar, eu fiquei desesperado. Depois que ela tinha fechado a costura, que eu vi que tava tudo sob controle, eu fiquei branco. Eu fiquei branco a ponto de desmaiar.
Desmaiou?
E aí eu pedi pra ele tomar uma água, saí pra tomar uma água. Uhum. Quando eu voltei, tinha 5 médicos dentro do consultório, porque eles sabiam que eu era o Evandro. E eu entrei branco no consultório. E eles falaram...
Olha o nosso herói.
Olha o cara que defende a classe.
Mais um frouxo no palco.
Mas isso é interessante porque
excelente
eu não posso...
Excelente sutura, né, Evandro?
Eu não posso ver sangue que eu desmaio, cara. E eu fiz o sob pressão. Então isso é a força do personagem, que me dá força, que me faz esquecer de tudo. E é assim que funciona. Pra mim tem que ser assim.
Só pra contextualizar, o Daniel de Souza é o primeiro filho do Betinho e ele... toca hoje em dia um dos projetos mais importantes dele, o Natal Sem Fome, do Ação de Cidadania. Ele falou com a gente sobre a série e agora também a gente vai ver um trechinho do Betinho no Fio da Navalha. Olha aí.
Ver a série do Betinho foi uma experiência, digamos assim, intensa, para dizer o mínimo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está contando a história de um brasileiro, cujas ideias, cujo legado... ainda são importantes hoje. Por outro lado, também a gente está falando no plano pessoal. Então, eu estou ali na série, a minha mãe. É uma sensação misturada de exposição, obviamente, porque não poderia deixar de ser, mas ao mesmo tempo de um orgulho e de uma realização muito grande. Tive o privilégio, né, de acompanhar esse processo de transformação do Julinho na interpretação do Betinho. Então ele me mandava às vezes uma foto da maquiagem, da lente de contato, do cabelo. E essa metamorfose foi absolutamente incrível, embora nada tenha me preparado para quando eu vi, né, ele totalmente caracterizado. E ali foi realmente o maior impacto assim, que eu tive provavelmente na vida, porque eu sabia que ele estava morto, né? Meu racional dizia que ele estava morto, mas meus olhos estavam vendo ele ali na frente. Eu lembro especificamente de uma cena, não é nem uma cena, de um momento entre cenas, em que ele estava basicamente sentado, com o braço cruzado, com a perna cruzada, e era exatamente como o meu pai ficava. Em vários momentos eu via o Betinho fora de cena, porém o Betinho, né, no estúdio e nessa convivência.
É muito fácil fazer análises, diagnósticos dos principais problemas do Brasil. Mas em geral, quando chega na hora da ação, o sujeito pega o boné e, ó, vai embora.
Eu acho que a melhor forma, né, de manter o legado do Betinho é através da ação. A gente está vivendo um momento muito grave no Brasil. A gente tem 125 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. Então, agora que a gente está no meio do Natal Sem Fome, que está no meio dos 30 anos da Ação da Cidadania, eu queria muito pedir para todos que estão nos assistindo, que doem para o Natal Sem Fome, né, através desse QR Code e através do nosso site, quem puder entrar, porque ali tem várias formas de doar. Agora é a hora realmente da gente agir, e agir através da solidariedade, né, e pelo Natal Sem Fome, para que pelo menos no Natal essas famílias tenham o que comer.
Que coisa linda. Eu só queria reforçar o que o Daniel falou. Doem. É uma maneira de ajudar a gente que está passando fome. Eu acho que a coisa mais básica para um ser humano é poder se alimentar.
Bom, foi bom isso, hein?
Bom, então tá. Julinho.
Uma crítica favorável do que o Mato fala.
Aquele encontro ali foi a primeira vez que a gente viu caracterizado?
Caracterizado, sim.
Que loucura.
Aquele encontro foi o primeiro que a gente... O Daniel é muito incrível a nossa história, porque eu conheci o Daniel por telefone as primeiras vezes, né? E quando a gente marcou o primeiro encontro, eu encontrei com ele e depois fui embora com a sensação que eu já tinha encontrado com ele. E a gente ficou esse dia inteiro conversando e chorando, e ele contando histórias lindas, incríveis, e o quanto era importante essa série também para a Ação da Cidadania, né? Uhum. E ele virou meu parceiro, assim, toda a série.
Consultor, né?
Consultor, ele estava sempre comigo. Eu ligava em cena para ele para perguntar alguma coisa, para com alguma dúvida, ou perguntar sobre um trejeito. Pô, seu pai faria isso? Seu pai sentaria no colo da Maria para conversar alguma coisa? Coisas da intimidade, porque a nossa ideia sempre foi mostrar o Betinho nessa intimidade, porque esse Betinho... da campanha, muita gente conhece, mas o Betinho da intimidade que a gente queria mostrar. Então, o Daniel me ajudou muito.
Eu me lembro muito, assim, da figura do Betinho, assim, daquela, de uma camisa que tinha, de um prato vazio. Isso é uma imagem...
É,
exatamente. Quem tem fome, tem pressa.
Quem tem fome, tem pressa.
É, eu lembro que na escola que eu estudava, faziam muitas ações para ganhar alimento, para, enfim, distribuir alimento. Francisco também provavelmente se lembra muito da figura do Betinho. O que o Betinho significava para você?
Bom, o Betinho foi amigo do meu pai, do Aldir, né?
Ah, não sabia.
É.
Inclusive...
Seu pai foi responsável pela...
Por uma das citações ao Betinho mais importante da cultura brasileira, que é um verso da canção Bêbado Equilibrista.
O hino da anistia, né?
O hino da anistia, perdoe o canal, vai ter que pagar um direito autoral para mim. que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Então, de fato, eu tenho essa ligação emocional com a figura do Betinho.
Imagina.
E soube aqui pelo Júlio agora, antes de começar o programa, que eles pensaram em me convidar para fazer o meu pai numa cena.
Porra!
Exato.
O Julinho veio me falar...
Inclusive, achei que tinham convidado.
Não.
E que ele não podia por conta do papo de segunda.
Ah, não.
Eu libero
ele. A gravação seria segunda à noite.
Nunca chegou a mim esse convite. E esse convite seria muito interessante, porque a cena se passava em 79, quando meu pai tinha 33 anos. Eu estou com 47. Então, eu ia ser o meu pai mais novo. O que eu acho mais interessante do que me caracterizar como meu pai mais velho. Eu teria
Eu acho que a gente tem
fazer.
Que fazer essa cena.
Vamos fazer um dois. É. Mesmo que não use.
Spin-off, uma coisa do cara que...
Ainda dá pra botar.
Ainda dá. Bom.
Eu acho que ele ficou corajoso depois que passou.
Pô, exato.
Ele chamava. Agora
que ele falou pra mim... Ele falou no camarim que não aceitaria.
Falou?
Mas eu mudei de ideia.
No camarim. Agora que passou...
É muito bom ter um especialista em frouxidão. Ele detecta qualquer sinal.
Eu sou atento a isso.
Deus faz e junta, né, Vlad?
Faz e junta.
Mas eu, brincadeiras à parte, queria falar o negócio do Betinho, cara. Essa tem uma cena ali que me pegou muito, assim. Porque tudo no Betinho gira em torno da ação.
Uhum.
O que já é uma coisa bonita em se tratando de um homem com a condição dele, a fragilidade física, né? Então, quem tem fome tem pressa. A ação da cidadania. E... eu fico feliz de o Betinho estar sendo revisitado, Julinho, porque eu considero que a figura dele tem algo importante a dizer ao nosso tempo, a forma de fazer política do nosso tempo. Tem uma cena ali em que ele fala, porque fazer análise sobre o Brasil é fácil, mas na hora da ação todo mundo pega o seu boné. Essa frase, ela toca em mim, ela toca em mim. Eu sou a pessoa que faz análise sobre o Brasil, né? E eu deveria... ter mais ação do que eu tenho. Isso é uma coisa que eu me falo todos os dias da minha vida. Espero melhorar nisso, assim. Mas o que eu queria dizer é que eu considero que tem algumas formas de contribuição política, tá? Vou falar mais ou menos em ordem decrescente, mais ou menos. Uma é ação institucional, você ser funcionário público. Quanto mais alto o cargo, maior a responsabilidade, maior a possibilidade da contribuição. Outra é a ação para-institucional, que hoje a gente chama de terceiro setor ou de sociedade civil organizada, organização não governamental, que é o que o Betinho já fazia antes de que esses nomes existissem, né? A sociedade civil toma para si uma tarefa que o governo, por qualquer razão, não é capaz de realizar, né? Outra forma de você contribuir politicamente, eu tenho amigos que fazem isso, assim, é estudar pacientemente um tema. Estudar minuciosamente políticas públicas. Cara, eu tenho amigos que eu considero verdadeiros heróis, assim, acadêmicos. Os caras estudam 30, 40 anos de segurança pública. Ninguém conhece, velho. Mas são os caras que mais deveriam ser ouvidos quando você estiver tratando desse tema. Outra forma importante, militante. Militante é aquela figura que ajuda uma determinada ideia abstrata a virar realidade. Então, você é um militante partidário. Isso é uma coisa importante. Embora seja uma atividade... que contém riscos, Não posso te abrir essa discussão agora, adoraria. É, uma outra atividade que é a que eu faço, que talvez seja a menos importante dessas todas, que é fazer análise de Brasil. Como... E que pode ser uma coisa muito importante, assim, se você for um intelectual público, conseguir um certo alcance, você pode orientar caminhos da discussão pública, da discussão cultural, pode ser uma coisa importante. A forma talvez é menos importante, mas é a mais comum hoje, é o que eu chamaria de ativismo digital. O João riu porque sabe que é uma coisa que eu penso muito, assim.
Não, e a gente já discutiu longamente sobre isso.
Discutiu muito, assim. Por que eu estou falando isso, cara? Porque tem uma coisa importante no mundo digital, no ativismo digital, que é o seguinte, ele propiciou uma atuação, uma militância não institucional e que disputa corações e mentes, mais do que políticas públicas diretamente, né? Então, mas você está disputando a cabeça das pessoas que essas pessoas, por meio das suas ações, o voto, por exemplo, vão escolher as pessoas que vão tomar atitudes diretas. Então, tem uma dimensão nisso que é muito importante. E a gente está
vendo...
Uma
lógica também de furo, de quem é o primeiro a problematizar qualquer coisa, e um gozo muito fácil.
Aí você já foi nas dimensões ruins da coisa, né? Quais são as dimensões ruins da coisa, cara? Uma que... O Betinho estava preocupado com as pessoas que analisam o Brasil e que não agem. A gente degradou, porque tem muita gente que nem sequer analisa o Brasil. Exatamente. A pessoa simplesmente, ela vai lá, fala um monte de clichê que ela entendeu que pega bem num determinado grupo, não consegue muitas vezes entender que essa quantidade de clichê amontoado, ela passa a degradar o debate, porque viram verdades sedimentadas, às vezes estão traindo a complexidade da realidade, né? Outras vezes também retira a energia da ação, porque a pessoa vai lá, aposta um troço...
E tá feito.
Fiz o meu.
Fiz a minha parte.
Enfim, tudo isso para dizer que eu estou muito contente com esse... Bom para mim, né? Um reencontro pessoal com a figura do Betinho. Mas, sobretudo, pelo que o Betinho pode voltar a inspirar. Sempre foi uma figura muito inspiradora, né? Mas, nesse momento da questão política que a gente vive no contexto do mundo digital, né? Acho que é uma figura que tem muito a nos inspirar de novo.
Com certeza, eu acho que o Betinho hoje faria muita diferença, assim, né? Ele era um cara muito indignado, né? Muito... ele não conseguia dormir, né? Ele não conseguia botar a cabeça no travesseiro sabendo que tinha uma criança lá fora passando fome, né? Esse era o Betinho, ele tinha pressa de viver. E ele tinha pressa de cuidar do Brasil, né? Ele sabia, a iminência da morte fazia com que ele tivesse pressa também. Então, a fragilidade dele, ela
ele
se anulava.
Ele era hemofílico, né? Porque a gente está falando
ele nasceu sobre... hemofílico, né? Ele e os dois irmãos, o Chico Mário e o Enfio, né? Os três irmãos eram hemofílicos. As irmãs, não, nenhuma tinha hemofilia. E com 15 anos, 16 anos, o Betinho descobre uma tuberculose. Ele fica trancado dentro do quarto, né? Porque o pai dele e a mãe decidiram cuidar dele em casa. Então, ele fica separado dos irmãos, ele tem uma porteirinha que dividia, né, que não deixava ele passar e os irmãos chegar. Então, ele viu a vida através daquela janelinha durante 3 anos. Assim.
Muita leitura.
Muita leitura nessa época, né? O Betinho devorou tudo que era livro. Enfim, um sociólogo, né, que depois estudou para sociologia, que na universidade ainda... participou de movimentos universitários, os movimentos católicos também, enfim. Foi naquele momento ali, naquele quarto, quando ele, com a tuberculose trancado, que eu acho que ele entendeu a coisa.
Valdomiro, qual a sua sensação diante de uma figura como o Betinho, uma figura abnegada, que não é isso? Uma coisa interessante do que o Julinho está falando é que é um cara que... É vamos, botar a comida no prato. Calma, eu não estou aqui alimentando gente, né? Tem uma...
Cara, quando um cara que nem ele, assim, surge, você percebe que o ser humano, ele tem gradações de bondade, assim, que a gente está em débito, sabe? Se bem tomar ele como referência, porque, de fato, o que ele consegue fazer, como tudo já foi dito, né, com a fragilidade, etc., e, ao mesmo tempo, com tanta capacidade de fazê-lo, porque foi o que ele realizou e de forma tão grande, você percebe que que realmente tem que a gente tem que gramar um pouquinho, que sirva no mínimo de exemplo para que motive a gente também a tomar partido disso, né? Sem que seja do modo mais prático, mais simples. Eu gosto muito de uma frase do Brecht, que ele fala no Galileu Galilei, que ele diz assim: primeiro comer, depois a moral. E ele fala isso em tom de piada, assim, uma hora. Isso é em volta de uma mesa, se eu não estou redondamente enganado. Mas, na verdade, isso é muito significativo. É, bicho, a gente vai discutir a moral, vai discutir tudo isso depois, mas primeiro comer. Assim, é básico. E é aquela história, mas isso não... E tem coisas que a gente resolve a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E distinguir isso é extremamente importante. Então, a curto prazo, assim...
Dá comida para ele.
Tem pessoas
morrendo. Falava uma coisa interessante, que quando chegavam para ele, falavam do perigo do assistencialismo para ele, ele dizia que essas pessoas que chegavam para ele dizendo isso, na maioria das vezes as pessoas tinham comido e não estavam com fome. É tipo isso.
100%.
A gente pode conversar sobre isso num segundo momento. Exato. Nesse primeiro, não.
Exato.
Eu acho que é isso, assim, o que ele faz, assim, o símbolo dele. E a coisa que o Chico falou também da ação, né? Também parece... E de botar a mão na massa é muito o oposto, realmente, da facilidade que as pessoas têm hoje em dia de se sentir engajadas em determinadas causas.
Discutir na mesa de bar longamente sobre coisas que a gente tem que fazer, mas na hora de fazer... Hora de cumprimentar o porteiro... Não cumprimento.
É mão na massa mesmo, é para isso também, né? É você ser muito civilizado, um discurso civilizatório numa mesa, etc. E tal, e o seu dia a dia, não, no mínimo isso, né? Na verdade, esse é o princípio, né? Porque o que ele faz é muito além, que é mobilizar muita gente para... Mas é o mínimo, né? E a gente, a ação mesmo, assim, a gente é deficitário.
Cara, essa coisa do assistencialismo, né? Tem essa coisa de que a pessoa fala... Eu não quero dar o peixe, eu quero ensinar a pescar. Uhum. Tem sempre um que fala, gerar um tio. Isso faz sentido para quem está com fome?
Acho que a resposta para essa pergunta a gente consegue citar, parafrasear o próprio Betinho, né? Assim como o Chico já citou aqui algumas vezes, você também, quem tem fome tem pressa. Então, acho que a gente... Seria importante decupar essa frase em dois momentos aí, em dois atos, né? Que é dar o peixe. Isso aí seria o assistencialismo, que é uma ação emergencial, que é importante. Não dá para pensar em matar a fome daqui a 6 meses. E a outra coisa seria o ensinar a pescar, que isso seria uma ação estrutural, né? São duas agendas diferentes, são duas agendas mega importantes que uma não anula a outra e tem que correr simultaneamente. Mas, quando eu escuto essa frase, fatalmente, a pessoa que ainda acredita nessa visão, ela também acredita na meritocracia, ela também acredita que as pessoas partem do mesmo lugar e ela não está conseguindo...
É uma questão de esforço.
Não está conseguindo enxergar... que o Brasil voltou para o mapa da fome, né?
Sim.
Hoje a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, um país que é uma potência em produção de alimento. E olha só esse dado que importante, interessante. A gente desperdiça, não é que produz, a gente desperdiça 8 vezes a quantidade que seria suficiente para matar a fome desses 33 milhões de pessoas, né? E aí tem uma coisa que o Betinho fala também, que é como é que a gente muda isso? É com ação, é com solidariedade. E aí eu pergunto para as pessoas que acreditam que não tem que dar o peixe, mas ensinar a pescar, qual é a ação que elas estão fazendo, né? Porque eu vejo muitos empresários, muitas pessoas que têm condição de ajudar, que eles acham que ensinar a pescar é cobrar das pessoas ali ao seu redor, dos seus funcionários, porque eu estou empregando pessoas, então eu estou ensinando a pescar. São dois assuntos diferentes. Ensinar a pescar, eu acho que tem a ver também com a capacitação, que a pessoa tem que estar com a barriga, com o estômago forrado ali, para conseguir raciocinar, estudar, voltar a sonhar, que tem gente que não tem a oportunidade de sonhar porque tem que matar a fome antes, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito também, que é: a fé sem obra, ela é morta. Não adianta só pensamento positivo. Pensamento positivo, na minha opinião, apenas não leva para lugar nenhum. Porque tem que ser pensamento positivo e ação. Então, todas essas iniciativas, acho que elas têm que acontecer simultâneas. E a gente, como o próprio Chico citou aqui também, sociedade civil organizada, desenvolver políticas públicas e articular quais são os empresários, quem é o time que consegue ter acesso a essa população, como, por exemplo, a própria CUFA, como, por exemplo, a ação da Geise Diniz, do Pacto Contra a Fome. Enfim, tem uma porrada de organizações que cada um tem um papel diferente, cada um tem um papel importante. Eu concordo com o Chico também que tem pessoas, eu encontrei um pouquinho desse meu papel como comunicador, trazendo luz para esse tema e falando, né, emprestando a minha voz ali dentro das redes sociais para a gente arrecadar fundos e, mais eu também, fui para o front ali, na mão na massa, ajudar a distribuir. Então, cada um tem uma participação importante, mas o que eu gosto de encerrar todas as apresentações que eu faço, fazer uma provocação, um convite de doar o seu vale-refeição para um jovem de favela que quer estudar. Porque eu acho que a gente só consegue transformar esse país com a educação e não dá para estudar com fome.
É, total. Boa. Ô, Julinho, fazer esse personagem mudou sua ideia de generosidade? Eu não sei nem se a palavra é generosidade, né? Uhum. Porque o Betinho não era só um cara generoso. É. É bem mais profundo que isso.
É, eu acho que com certeza mudou minha visão de mundo, assim, né? Mas eu sempre fui um cara de uma família generosa, assim, eu sempre, e minha esposa também, a Ellen também. Então, quando a gente sai junto, por exemplo, vai num... qualquer coisa, cara, quando a gente sai de casa, essa coisa da generosidade, ela é presente o tempo todo. E como é lindo quando a gente acha que está sendo generoso com alguém, quem está ganhando é a gente, né? Semana passada a gente foi num restaurante e estava comendo, a Ellen sempre pergunta da vida das pessoas, do garçom, e de repente fica conversando. Bom, cara, resumindo, no final o cara trouxe a sobremesa e ela falou, senta aí com a gente, vem comer a sobremesa com a gente. Eu acho que... E o Betinho acentuou isso em mim, assim. Minha família também, meu pai conheceu minha mãe num gesto lindo de generosidade, porque minha mãe sozinha... com 7 irmãos, sem ter o que comer, meu pai viu que ela precisava, levou comida, levou café e eles se apaixonaram, assim. Depois, anos depois, meu pai vendeu o apartamento que ele tinha, comprou um sítio, convidou os irmãos da minha mãe para morar nesse sítio. Então, eu vivi numa comunidade, assim, familiar, que era muito generosa. Então, mas eu acho que o Betinho tá num outro lugar, né?
É.
O Betinho é único nesse lugar. O Betinho dizia que, ele distinguia assistencialismo de solidariedade, né? Que a gente, solidariedade é o que a gente faz na vida, né? É isso que eu acabei de dar esse exemplo agora aqui, né? Com seus amigos, com a sua família, com seus vizinhos, né? Ou quando acontece uma catástrofe, assim, mundial, que a gente se solidariza e ajuda todo mundo, né? Uma enchente, como aconteceu agora no sul do país... Ninguém vai falar, não manda comida para esse cara porque isso é assistencialismo. Claro. Não existe isso, né?
Claro. Mas, um ou outro.
É, acontece. Ou para uma criança que está passando fome, que pede comida, você fala, não, daqui a 3 meses eu estou preparando um plano de governo aqui que vai mexer na parte estrutural e que não sei o quê, que a gente vai lhe dar comida, saúde e tudo mais. A criança vai morrer de fome, né? O que o Betinho tinha mais medo não era o risco do assistencialismo. Era o risco da gente perder a solidariedade, né? Perder o senso, né, das coisas, né? Porque a gente foi acostumado com a pobreza. A gente vive num mundo dividido entre a pobreza e a riqueza, né? Então, o Betinho, ele queria o básico, né? E ele lutou pelo básico. Ele tinha outros planos, só que ele precisava resolver esse primeiro. Então... Foi isso que ele convocou a sociedade toda, né? Ele era um projeto apartidário, né? Suprapartidário, que queria todo mundo, o setor privado, o setor público, todo mundo junto em torno dessa causa, né? Era o desejo dele, né? Para poder depois falar sobre reforma agrária, falar sobre emprego, saúde, enfim.
É triste pensar que o Betinho, eu vou arriscar dizer que se ele pudesse... ter escrito uma cápsula do tempo antes de morrer, eu acho que ele apostaria num país muito melhor do que a gente tem hoje. E eu arrisco a dizer também que ele estaria muito triste com a situação que a gente está hoje.
É provável, teria muita razão. Por outro lado, o Bolsa Família se tornou uma política de Estado, né? Uhum. E o Brasil chegou a sair do mapa da fome, uhum. Depois, voltou. Infelizmente, voltou.
E que se acentuou na pandemia, né? E a gente pandemia. Hoje tem um país que passa fome, né? Ainda.
Minha gente, eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, papo bom da porra. Então assistam a série que tá linda com o nosso querido Julinho, Betinho no Fio da Navalha. Na volta a gente fala sobre perder o controle. Conta na hashtag Papo Seguro GNT se você é do tipo controladinho ou se você é aquele que acha que é tipo iolo, sabe? Você só vive uma vez, se que sair do controle é bom, que tem que despirocar mesmo. Vai lá que a gente já volta. Acabar com a gente?
Que bonito, cara. Não sabia que vocês iam colocar isso. Essa música é do meu filho, Joaquim, de 8 anos.
A primeira composição dele para
o
Pessoa.
E o Pessoa estava desde o início da vida dele e acabou falecendo, acho que faz, sei lá, uns 3 meses. E foi bem difícil, assim, porque, né? Como é que você fala para uma criança, né? Essas coisas. Mas ele passou por isso. Ele quis se despedir, jogou as cinzas no quintal.
Criança é mais forte que adulto.
É.
A gente acha que está protegendo, eles têm mais capacidade.
Está botando a carga, né? Agora, Julinho é isso. Está um diretor tão brilhante, além de ator, que ele já entregou para a gente Já entregou para a gente
isso são vídeos pessoais, que eu faço.
Mas em alta categoria, cara.
Alta categoria existencial.
Existencial.
Um troço assim.
Me quebrou um pouco esse vídeo, vou falar uma coisa. Para mim não foi muito bom, não.
A gente combinou de fazer um segundo bloco animado, né? Será agora?
Perdemos o controle,
desculpa, gente, eu adoro um drama.
E a gente voltou com o Julinho Andrade, o pai do Pessoa e do Joaquim e da...
Antônia.
Olha só, uma pesquisa conduzida pelo professor de psicologia Thomas Lynch mostrou como o excesso de autocontrole afeta a nossa saúde mental pro mal. Você é super autocontrolador? Ou você é desse que despiroca, desce ladeira no patinete, perde o controle e não tem mais o que faz se você voltar? Conta da hashtag Papo de Segundo no GNT. O Júlio é diretor. Agora eu quero saber sobre o Júlio Andrade, diretor, se relacionando. Ele é um mais do controlador brabo ou mais do...
Não, eu sou um controlador fofo.
Você é um mais controlador?
Mas eu sou. No trabalho, sim. No trabalho, eu acho que eu sou. Porque desde muito cedo eu comecei a perceber tudo que girava em torno do cinema. Assim, tudo me fascinava. Então, o cara olhava o boom, perguntava como que era, o cara da câmera, que lente é essa, 60, pô, então você 65, da onde você tá, vai dar aqui, eu já fazia essa medida. Eu sempre fui muito curioso e eu acho que isso que me fez ser convidado para dirigir o Sob Pressão. Não, eu tenho certeza que foi isso, né? Essa minha curiosidade, esse meu desejo de aprender, assim, sempre fui. Então, isso me tornou uma pessoa muito controladora. Quando eu estou em cena, eu estou vendo tudo, sabe? Eu estou meio...
O que é ruim, né, para um ator também?
O que é ruim, mas, ao mesmo tempo, no início eu achava ruim, hoje eu já acho bom, porque é como pintar um quadro, né? Você tem que estar ali, você bota um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, no Betinho, especialmente, como eu participei desde o início do processo, assim, da pré, da soft pré, eu fiquei muito mais ligado em tudo que estava acontecendo. Então, eu fiquei muito louco. Eu fiquei extremamente louco no set, assim, nesse sentido. Mas era um set onde eu era o controlador, mas eu gostava do descontrole também, que era importante, onde todo mundo opinava, onde todo mundo participava. Eu precisava disso, porque eu levei esse espírito do Betinho para dentro do set. Agora, em casa, meu amigo.
E aí, em casa você tem que ser obediente.
Em casa é minha parceira que controla tudo. Ela que é, eu tenho uma máxima lá em casa que é assim, Ellen sempre tem razão.
Isso.
Que eu já me dei muito mal, assim, de ir na minha, de querer controlar, de querer tomar as decisões. E ela fala, pô, mas quem sabe, eu acho que não. E eu ir por mim e me dar mal.
Então, hoje eu deixo tudo na dela. Quando ela fala uma parada, eu já fico atento.
Quando a gente convidou o Vlad para participar do Papo de Segunda, a gente fez uma ligação de vídeo com ele e a resposta dele foi: vou ver se é com a Adriana, se eu quero, e aí eu respondo.
Vou perguntar pra ela se eu quero.
É tipo isso, lá em casa é tipo isso. Mas, cara,
Julinho, vamos jantar? Vou ver com a Ellen se eu quero jantar hoje.
Vou ver com a Ellen aqui se eu quero. Isso é maravilhoso. É mais ou menos assim lá em casa, porque ela realmente ela é muito sensata, muito mais que eu, assim.
Agora, Vladinho, na infância baiana, na correria, no moleque, na bola de meia, era meio descontrolado.
Reinava o descontrole.
Reinava?
Né? Por exemplo, tem um negócio lá em casa, por exemplo, eu não delego muitas coisas, não, mas tem uma coisa, não de querer controlar, eu não sou muito controlador, mas eu também não delego. Então, eu quero meter a mão em tudo, acaba que eu, de alguma forma, talvez, em alguma medida, eu seja também. Mas
eu sei acho que você cozinha muito bem.
Não faz isso.
Fica isso bonito.
Que você porque tira. É um gatilho aqui pra mim que...
Ainda bem que tô só com água, né? Mas senão aqui já embrulhava.
Festival de creme de leite, vai.
Vê se eu faço uma pub de creme de leite, né? Na próxima. Mas eu, cara, criança, eu era absolutamente descontrolado. Absolutamente. Eu era uma criança, eu brigava muito, me descontrolava.
Brigava de mão?
Brigar de mão. Se alguém me dissesse assim, você sabe que você só começou a falar com 10 anos, eu acreditaria, porque senão eu era muito
era um grêmio.
Instinto. Era muito assim. E eu não tenho muita explicação para isso, pretendo abordar isso na terapia na próxima oportunidade. Mas eu era realmente muito, muito descontrolado, assim, a ponto de... Eu me lembro que em Salvador a gente jogava, que aqui chama queimado, em Salvador chama baleado.
Baleado?
É, pega mal hoje em dia pra cacete,
São Paulo,
né?
Chama queimada, né?
Queimada.
Queimada. E aí chama baleado. E eu me lembro que eu jogava isso na escolinha ali, colégio experimental, escola experimental, eu com meus 10 anos de idade, e eu me saía razoavelmente bem. E aí, só que eu entrei numa escalada de violência, de agressões, de descontrole.
Mas de tipo, de ser o capitãozinho do time?
De tudo me descontrolar, de repente me balearam, mas eu era muito bom de segurar a bola. Então, eu pegava ela entre o chão e as pessoas, baleou, tem que ir. E eu começava a gritar, não vai! E gritava. E aí, meus pais foram convidados aí até a escola e sugeriu-se que eu fizesse terapia. 9 anos de idade. E eu era muito agressivo. A ponto, eu me lembro, teve uma vez que a gente tentou jogar e aí ninguém queria jogar comigo. E aí eu fiquei sozinho na... Ai, não. Aí Jorge falou, não, eu jogo com você. Obrigado, Jorge. Beijo.
Abraço, Jorge.
Sabe o que aconteceu? Os outros queriam jogar, os outros 15 do outro time. E eu falei, bora, eu vou ganhar de vocês. Entendeu? Nervoso. Eu ia ganhar, eu tinha certeza absoluta que eu ganharia. Mas dentro de mim eu pensei assim, talvez depois de balear uns 12, eu perca. É óbvio, uma criança descontrolada, ela não vai bem em esporte algum, né? Eu fui baleado, acho que na segunda jogada. E aí o pessoal acabou, não sei o quê, parando. Aí eu comecei a gritar, de novo. Aí todo mundo foi embora da quadra. Eu tenho essa imagem.
Meu Deus.
Tenho essa cena. Eu com a bola assim,
sozinho.
De novo. Aí até o Jorge, ele foi o último a sair do... Jorge, me devolve o beijo. Ele foi o último. Ah. Ele ficou assim, Jorge, volta. E o Jorge fez assim, não, cara, tipo, não tá dando pra te defender, amigo. E olha, ele cafogado. E eu fiquei sozinho. Eu era absolutamente... Agora, o que agradeço? Mandei um beijo pro Jorge? Tudo bem, pode ficar com um beijo. Um beijo mesmo é pro teatro.
Ah, cara, o teatro me salvou.
Mas salvou de um jeito, porque canalizou aquela agressividade que não tinha tanta explicação. Eu canalizei pro palco, eu canalizei pros personagens.
E ele bate e ninguém faz novela com ele. Gente.
Não é verdade. Eu peguei esse homem, tive que fazer cena com esse homem engraguelando o homem por cima dele. Ele ainda me corrigindo. Isso no jiu-jitsu sabe que não tem, né? Um homem desse tamanho se deixando dominar. Pô, mim que não sou pequeno, mas também não tenho esse tamanho todo.
Passou a novela inteira me batendo.
Foi, muito bom.
Ô, Conde, você é mais do tipo que acha, vamos segurar, vamos com calminha, vamos maneiro. Adoro usar maneiro nesse contexto. Vamos maneiro.
No sapatinho.
No sapatinho, na bolinha de meia. Ou você é mais do vamos descararar logo, que ele não sabe do dia de amanhã, vamos que vamos. Onde é que você estaciona a sua existência?
Pô, se eu for seguir a orientação da minha mãe, a frase da minha mãe era, o amanhã Deus proverá. Então ela era meio da pá virada e tentava viver o mais intensamente possível porque ela não sabia de amanhã. Inclusive ela partiu muito cedo, né? Mas eu acho que olhando essa característica da minha mãe, alguém tinha que segurar a onda também, ali ter uma dar uma segurança para a família que se alguém estivesse pensando só no dia de amanhã, eu, de alguma forma, desde a minha infância, sempre tentei ter um pensamento mais próximo do meu pai. Um pensamento mais estruturado, mais planejado. E, cara, eu não me arrependo de nada disso, assim.
Mas você é?
Eu sou
conseguiu?
Muito... Eu tento deixar tudo o mais organizado possível. Eu não penso apenas no dia de amanhã. Eu penso no depois de amanhã. Depois de amanhã eu curto. Uhum. Eu vou plantar aqui para colher amanhã e depois de amanhã poder usufruir um pouco disso. Assim, né? Teve uma passagem na minha adolescência ali. Eu lembro de uns amigos... A minha adolescência não, já tinha meus 18 anos ali. Claro que eu curtia junto com os meus amigos ali, mas eu acredito que eu curtia menos do que eles. Teve uma coisa que aconteceu, eu tava em casa, era um sábado ou um domingo, tava quente pra cacete, e aí meu telefone tocou que um amigo tinha passado mal por causa do calor, eles estavam subindo um morro, atravessar um morro a pé pra ir nadando até uma ilha.
Santos?
No Guarujá.
No Guarujá.
E aí eu pensei, cara, eu tô aqui estudando num sábado ou domingo, sei lá, um baita calor, eu também queria estar na praia, mas eu renunciei a essas coisas pra pensar no dia de amanhã. O dia de amanhã chegou. E aí eu fico olhando e falo, cara, valeu a pena todas essas renúncias, né? Mas teve uma entrevista de um atleta que me chamou muito a atenção, do Hendrick, na semana passada, ele falando que, ah, não curto muito balado, curto mais sair pra comer e tal, não sei o quê. Eu vi que isso causou uma comoção, muita gente se identificou, eu também me identifiquei nessa fala. Eu não tô aqui respondendo por ele, mas quando eu li essa entrevista dele, eu pensei, caramba, eu também, em algum momento da minha vida, comecei a aprender a não curtir a balada, não curtir a festa, não curtir a praia, não curtir a zoeira, para tentar ter uma vida mais estável, estruturar isso e lá na frente poder proporcionar isso para as pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu quero ter perto de mim, né? Até porque, naturalmente, se para algumas pessoas a vida é para curtir porque ninguém sabe o dia de amanhã, é porque tem alguém segurando a onda e para mim não tem problema nenhum. Eu assumi esse papel, acho que isso foi uma coisa, de alguma forma, apesar da minha mãe pensar que tem que curtir tudo, segurar a onda, matar a responsa no peito, e para mim tá tudo bem matar essa responsa no peito pela minha família. Eu tenho um pacto assim também com meu irmão, de, sei lá, às vezes eu tava estudando e meu irmão tava fazendo comida, meu irmão tava limpando a casa e coisas, atividades que eu não fazia. Então tudo que eu puder proporcionar pro meu irmão, pra minha esposa, pro meu pai, porque eu sei que eu pensava estruturado, mas alguém tinha que fazer o dia a dia, alguém tinha que fazer aquele papel claro. Emergencial ali, né? Como, por exemplo, fazer a comida pra gente limpar a casa. Claro. Então, todas essas pessoas estão junto comigo até hoje e não abandono por nada.
Eu só consigo imaginar o menino que subiu a pedra falando, filha da puta, aquela pedra, pra que subir aquela pedra? Podia ter ficado em casa estudando o negócio. Ô, Francisco, quando estava falando de equilíbrio, a gente sabe que é difícil ter um equilíbrio. Se a gente tiver que tender para um lado, é melhor ser super ou subcontrolado? Ou controlador, sei lá o que for.
Não sei, João.
Vlad, deixa eu...
Fala.
Não, eu fiquei pensando... eu acho que eu sou autocontrolador, mas eu não sou controlador dos outros. Então, assim... Eu sou uma pessoa, infelizmente, ansiosa, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de dormir, que é uma coisa que eu não gosto, assim, que está relacionada à preocupação, né? A uma coisa de você ficar antecipando o evento.
Não está ali, né? Não está ali naquele
chato,
momento. Né?
Chato, mas isso é uma coisa que eu quase que desisti, assim, porque é muito estruturante do que eu sou e tem muitos benefícios, né? Tem a ver com isso que o Conde estava falando, né? Pessoas que são assim, em geral, têm um senso de responsabilidade muito forte.
Eu me identifico super, assim.
E acaba que você cultiva coisas, né, que se tornam virtudes, porque você cultivou aquilo muito tempo, né? Mas eu não tenho essa coisa do controle excessivo do outro ou do ambiente, o que, de alguma maneira, acaba equilibrando. Sou muito controlador comigo, no sentido de ter um super ego exigente que me faz sofrer, Mas assim, sei lá, a vida dos meus filhos, não sou. Papai, eu vou não sei aonde.
É, eu também não sou. Eu aprendi
vou
a ter
dormir.
Essa liberdade com meu pai. Meu pai sempre me deu liberdade.
Os meus também. Talvez um pouco até demais, assim. Eu sou
eu acho que é importante
criança
pra
nos
mim
anos
foi
80.
Bom,
nós todos, né?
É. Sim.
Anos 80 foi selvagem,
eu
né?
Tive assim, muita liberdade.
Eu tive liberdade. Eu não sei filho... se o nome exatamente é liberdade hoje.
Liberdade é um jeito, é um eufemismo. É,
eu sempre pensei, se meu filho fizesse metade do que eu fiz, bicho, eu já ia ficar completamente...
Mas será que ele, se ele faz, você não sabe?
Não, ele não vai ficar sabendo.
Boa, boa, boa.
Exatamente.
Ele é. Saberá.
Eu só contei para os meus filhos que eu fui reprovado na escola e depois todo mundo já tinha passado. Né? Que até então o exemplo do pai era tipo, cara, corre atrás.
Não,
pô, eu
tem que estudar.
Tem que estudar, etc e tal. E depois que eles passaram, já que foi que rolou lá em casa. E mesmo assim eu só falei porque a Adriana, tipo, falou assim, o pai de vocês... Senão eu deixava acreditar.
Deixava, mas é o negócio do pai herói.
Deixa.
Ô, Julinho, tem alguma coisa que te descontrole?
Cara, muitas coisas.
Tipo?
Tipo,
quer falar o nome?
Porto, na hora de pegar a bagagem, aquela linha amarela, as pessoas ultrapassam a linha amarela pra esperar a bagagem que vai chegar. Uh-huh. Aquilo me deixa extremamente...
Mano, é. Mano, é.
Rapaz, isso me deixa louco. Eu tenho
código
que virar de
costas. Civilização.
É, e tipo... aí, quando você vai querer pegar a sua mala, tem... 10 pessoas na sua frente, você tem que passar e pegar
que não
a
estão pegando
que não
a mala.
Estão pegando a
gente,
mala.
Vocês não
estão...
Só
tem uma linha amarela. Eu adoro, eu queria muito falar isso um dia. Né?
Fala, fala.
Não, falei agora.
Sabe o que me enlouquece? Escada rolante. A pessoa não entender que escada rolante você fica na direita, se você quiser
ficar parado,
passeio,
né? E na boa.
E deixa a porra da esquerda pra quem tá com pressa. Ao ponto que eu, quando eu não tô atrasado, eu vejo alguém na esquerda, eu corro. Eu como eu falo, licença. Porra,
gente, olha, isso nunca pegou aqui no Brasil.
Deve ser
né?
Chato ver um cara do tamanho do João correndo atrás de você. Mas assim, a cena da escada rolante, eu concordo, mas na escada rolante, às vezes a pessoa erra por distração.
É.
A cena do Julinho, não, é mesquinharia.
É.
Mesmo.
Que
é uma coisa
que
tipo, assim...
querer sair do avião antes de todo mundo, né?
É, aí é isso.
Fico olhando
e
falando,
sabe
que eu queria morar aqui dentro desse avião, né?
Não, isso me deixa muito, muito...
É um egoísmo, né?
E eu acho
é
que
egoísmo.
Injustiça é. Também é uma coisa que me descontrola. Já
ah,
me descontrolei
eu amo.
Inúmeras vezes. Não, no set de filmagem, assim, ou qualquer lugar que eu vejo uma injustiça, eu sou o primeiro a falar.
Tu se mete?
Lá, muito. Aí ele chega a me segurar no trânsito. Eu tenho esse ímpeto de querer fazer justiça, sabe?
Xangô, né? Xangô.
É.
Eu Libriano de Xangô.
Minha gente, vou segurar esses descontrolados aqui e na volta a gente tem os nossos sósias. Conta na hashtag Papo de Segundo GNT quem é teu sósia de estimação. E se possível, se puder fazer, quebrar isso pra mim, pega a tua foto, aí tu coloca a foto do teu sósia. Voa, brilha, pensa no que você quiser. Hashtag Papo de Segundo GNT que eu quero ver, pelo amor de Deus, por favor, tá bom, a gente já volta. Tá bom, beijo, beijo aqui. Estamos de volta com essa simpatia. Quem que falava isso? Era Jô Soares ou Marília?
Essa simpatia.
Acho que era a Hebe,
Julinho
né?
De Andrade. Ah, mas se for a Hebe, eu vou ter que dar um beijo nessa porra.
Não, agora não, me poupa.
Minha gente, a gente tá aqui e a coisa é a seguinte. Julinho Andrade já interpretou os seguintes personagens. Pega papel e caneta. Raul Seixas, Gonzaguinha, Paulo Coelho e o Betinho.
Lenny Dale também.
Lenny Dale. Entendeu? Você acha que ele parece com algum? A gente debate agora sobre os nossos sósias, que a gente acha ou os outros acham que parecem com a gente. Quem é o seu? É bom ser parecido, comparado com outro? Ou é melhor ser único no mundo? Esse Jasmim do Campo, que é Francisco Bosco. E o, ou então esquece tudo e vira sósia desse homem zarrão aqui. Essa delícia de Julinho Andrade. Conta na hashtag Papo de Segundo no GNT. Vamos ver a semelhança do Júlio com os grandes personagens que ele interpretou além do Betinho. Let me sing, let me sing. Let me sing my royal road. Let me sing, let me sing.
Let me sing my royal road. Aí entra. Não vim aqui tratar dos seus problemas. Mas essa música é tua?
É minha. Até alguém provar o contrário, é minha.
Vamos inscrever no festival agora, já.
Você tá doido, mas eu não vou aceitar música em inglês, né?
Só um instantinho, peraí.
Você acha mesmo que alguém, algum dia, vai querer ler essas coisas que você escreve?
Eu sou escritor. Não pare na pista, é muito
Meu irmão, eu já não pedi pra desligar a porra desse rádio.
Te deram educação não, rapaz? Só porque veio de cidade grande, acha que pode tratar os outros assim, é?
Ô, seu Camilo, ligue não. O rapaz aí é meu menino.
Se eu não soubesse, eu não acreditava.
Então olha aqui, ó. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, filho de Luiz Gonzaga do Nascimento.
Porra, meu Deus. É impressionante, rapaz, né? Isso não é ator, não, isso é cavalo.
Cara, o Gonzaguinha, eu já era muito fã do Gonzaguinha. Ah. Eu morava em Porto Alegre, eu lembro do meu pai cantando Gonzaguinha pra mim, arrepiando o braço assim, ele cantava e mostrava, né? O braço arrepiado, até arrepiava até aqui o pescoço. E eu fui crescendo, e à medida que eu fui crescendo, fui entendendo da vida e escutando Gonzaguinha, eu comecei a arrepiar também. Aí as coisas foram se encaixando. Depois que eu fui, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo que iam fazer um filme do Gonzaguinha. Eu fui atrás, falei que eu queria fazer o teste. Passaram-se 7 anos. Depois de 7 anos, eu descobri de novo, por conta, que estava rolando um filme, que estava rolando um teste, me ofereci para fazer o teste, e fui fazer o teste e passei. E eu costumo dizer que eu sempre... A coisa de ficar parecido com esses caras, né, tem a ver com esse elo que eu faço da minha vida, do meu... Eu fui fazer o meu Gonzaguinha. Eu fiz o meu Betinho, né? É a minha versão, assim. Não existe como você se desprender de você para fazer um personagem desse ou procurar uma imitação. Você faz um elo... Que você, né,
achar,
de,
né?
Do que é seu com esse personagem, né? Você conversa com ele. Eu acho que é isso que eu tento fazer, assim, nos meus... entender um pouco da alma desses personagens e não uma caricatura ou qualquer coisa, uma imitação, né?
Cara, o Julinho tá tão impressionante mesmo com esse potencial camaleônico. Aliás, eu não sei se são todos, mas que algumas parcerias foram com o Martim, pro Rilo.
Bom falar, galera. Essas caracterizações todas, isso aí é graças às pessoas, os profissionais que estão do meu lado também. Claro. Não é mérito só meu, assim. Eu acho que o Martim é um cara excepcional, assim. É um cara que eu conheço lá do Gonzaguinha.
Martim é caracterizador.
Eu lembro do Martim fazendo a peruca do Gonzaguinha, que é fio por fio, cara. Ele é peruqueiro. É fio por fio, ele coloca o óculos e fica, cara. É fio por fio, ele faz a peruca. Então,
agora,
é um absurdo.
Mas agora, e tudo isso também é o trabalho deles, mas assim, se botar e o cara não trouxer o Gonzaguinha dele, não rola. Assim, você faz isso tão bem que eu tô querendo elevar agora o patamar. Eu queria provocar ele para fazer o filme do Maguila. Eu queria ver ele fazer ele ganhar peso, entendeu? Ganhar o sotaque sergipano.
Eu acho.
Porque, meu irmão, tá demais, cara.
Uns 20 centímetros.
Cara...
Qual você acha que ficou mais parecido de todos?
Eu acho que Gonzaguinha.
Gonzaguinha.
Gonzaguinha, porque eu cantei muito Gonzaguinha. Eu lembro do teste do Gonzaguinha, que foi com o Breno Silveira, o grande mestre da minha vida, assim, um dos grandes mestres. Eu lembro do teste, cara, que eu cheguei, eu coloquei uma roupa meio parecida com o Gonzaguinha que eu tinha em casa. Eu fui atrás de uma peruca de carnaval que eu consegui fazer com que eu ficasse com uma franja mais para baixo. Eu fui todo caracterizado pro teste, cheguei com um violão, com uma bolsa meio comunista, assim, né? Uma coisa, cheguei no teste, quando o Breno me viu, ele tomou um susto. Ele achou que eu era um sósia. Ele falou, esse cara deve tocar na noite, Gonzaguinha. Sei lá. E ele estava passando por uma dificuldade na vida dele, que ele a esposa dele estava doente e tal. E eu lembro no teste que a primeira coisa que ele me perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, pô, eu quero fumar. Assim, já metendo uma meio Gonzaguinha, eu quero fumar, sabe? Aí ele, pô, pode fumar, fica à vontade. E agora? Eu falei, não, vou tocar uma música. Aí eu toquei Feliz, que era uma música que eu amo, assim, uma das músicas que eu amo do Gonzaguinha, que é para quem bem viveu o amor... Tuas vidas que abrem, não acabam com a luz. São pequenas estrelas que correm no céu.
trajetórias opostas, sem jamais deixar de se olhar. À medida que eu fui cantando, eu escutei um cara chorando atrás do monitor, assim. E a partir dali, a gente se conectou e ele falou, cara, é só uma questão de ética, porque eu convidei outras pessoas para fazer, mas...
Só uma questão
de... Dá um tempo aí.
Então. O pessoal vai continuar entrando. Mas...
E eu saí, tinha três caras ali, barbudão, para fazer o Gonzaguinha, que tava ali na luta também. Então, assim, o Gonzaguinha, ele foi um personagem muito presente na minha vida. Eu tinha muito dele, assim. Então,
agora eu vou fazer uma pergunta para você, que eu vou fazer para todo mundo. Não vale responder Ravel.
Tá.
Quem irmão, você, né, chamaria pra fazer a tua biografia?
Boa! Pô, mas a Ravel é foda. Né? O cara já tá pronto. Ah, caramba, é parecido comigo? Ou quem chamaria? Poxa, que pergunta difícil, João. Porra, tá aqui, bicho. Aqui.
Vladimir. Mas tem que fazer você no futuro. É muito mais velho. Não,
ninguém sabe como eu vou estar no futuro.
Deixa no futuro, eu quero ver o Martim encurtar o Vladimir.
Trabalhei com o Martim também. É. Brilhante.
Vladimir.
Cara, eu botaria os meus três filhos, né? Eu botaria, botaria Vicente, Felipe e Agnes. Porque eu faria uma coisa meio... Entendeu? Sim. Não tem esse negócio.
Meio maluca.
Cada um numa fase, que nem a peça máquina ali, que eram quatro caras fazendo o Antônio ali, com o João Falcão botou a gente. Eu faria, botava ali meus filhos mesmo. Inclusive porque os meninos são talentosos, não é só nepotismo, não.
Você sabe que meu filho tá fazendo também. Meu filho fez Betinho, o Joaquim, ele fez uma participação no Supressão, no Betinho.
Joaquim, então, e cantor, Joaquim é um compositor, ator.
Ator. Eu não quero forçar, não estou forçando.
Não, lógico que não. Que isso, meu? Quem é que vai falar uma coisa dessa? Só o fato de você botar ele no sob pressão e fazer ele... Porque nem dá.
Cara, cenas difíceis. Uma era ele costurando o braço, assim, que daí, pô, deu um puta déjà vu com a gente lá no coisa, foi na mesma época. E a outra do Betinho era ele perguntando pro Enfio, assim, mano, você vai morrer? Dramática a cena, e ele mandou muito bem, moleque.
Chico Bosco.
Não é muito o meu sonho, passa para outro lugar. Para mim, a questão seria mais quem você gostaria que escrevesse sobre você no futuro.
Tá? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é quem é ator.
Mas você pergunta o que você quiser.
E eu respondo o que eu quiser. Deixa eu pensar.
Quem poderia
fazer? Mohamed poderia fazer.
Mohamed
fez agora o...
George Chico. Clooney.
George Clooney.
George Clooney.
Tem um cara que às vezes fala que eu sou parecido, que é aquele cara do Wolverine, eu não sei o nome dele.
Ah, Hugh Jackman.
Esse.
É mesmo.
A galera que
Conde, quem se chamaria?
Eu perdi
cara,
o papel.
Eu fiquei pensando em quem eu chamaria, mas... Quando surgiu esse nome, tipo, o moleque que eu sou mega apaixonado por ele, Christian Malheiros.
Christian Malheiros.
Inclusive...
Que ele ia ter que dar um Malheiros. Errei?
Não, foi bom.
A gente achou um ator pra fazer o Chico, já que ele não respondeu. Deixa eu ver. Bota aí. Olha que bonitinho. Olha lá.
Olha ele, ó. Vocês não valem a nada.
Assim como João Aveia, né?
É,
bom. Esse é o Bon Jovi de Puerto Rico. Esse é o John Oates, que é um baita de um cantor. Tinha uma fazia dupla com o Daryl Hannah. Esse meu bigode foi controverso. Eu gostava muito dele, mas...
Mas tem um cavanhaque também.
Mas ficou solteiro mais do que o necessário, né?
Eu fiquei muito tempo entendendo se era você. De verdade, tão diferente você
não
tá.
Não entendi quem era você.
A idade... O dele era o do Black.
Sim.
Você... Graças a Deus...
Você não me conheceu de bigode?
Conheci. Né? Não sei se de bigode, mas te conheci essa época. A idade te fez muito bem, Chico. Os
elogios são maravilhosos.
Eu tenho Tom Hardy... Muito parecido comigo.
Sim.
O próprio Adam Driver, certo. Muito parecido comigo.
Mas parece que a produção escolheu outra pessoa.
Escolheu?
Eu votaria no Luis Suárez. Vamos ver.
Luis Suárez,
mas
pode ser
um ator brasileiro para fazer você.
Então, pode ser. Não,
igual.
Não é Kiko do KLB, não é ator. Igual. Pode fazer, adoro o Kiko, mas não pode fazer. Parece muito, olha que loucura.
Parece.
Mete uma Fátima Toledo.
Ator brasileiro?
É.
Ah, vamos chamar o... Sei lá, o Gabriel Leone tá fazendo um monte de coisa.
O Chay pode fazer.
O Chay, mas o Chay tem muita idade muito parecida com a minha.
Não, jamais.
Olha, não Ah, mas muita coisa que dizer que...
Não tem, não?
Tá não, que acabou.
Não.
O que, que eu te falei no corredor?
Caraca, não, não pode ser.
O que, que eu te falei no corredor?
Você falou no corredor que o início é meio nervoso, quando acaba você nem sente.
E que você ia...
Você tá, eu tava aqui, eu tô louco. Vou entrar no ao vivo.
Não é bom? É isso, Júlio. Muito obrigado. Muito pois, feliz. Gente, prazer agradeço. Gigante ter você aqui.
Juro que foi muito rápido, assim. Passou muito rápido.
É. Pra nós também.
É. Obrigado. Se tivesse aquele ar...
Teve?
Teve.
É isso.